Fala pessoal do Papo de CEO, bem-vindos a mais um episódio. E hoje eu trouxe um amigo, um cara que a gente já pode se chamar de parceiro, não só nos negócios, mas também na vida, um cara que eu admiro pra caramba, João Sarto, CEO do Grupo OHB. Tudo bem, João?
Tudo bem, Dario. Pô, prazer enorme, a gente teve junto no lançamento da startup no... alguns dias atrás, né? Agora é uma grande honra novamente estar aqui no Papo de CEO contigo, né? Essa admiração é recíproca, né? Então é um podcast que eu admiro muito, sempre que estar aqui contigo, sempre ouço. Prazer compartilhar aqui com vocês.
Boa, João. Cara, eu queria começar o nosso papo falando um pouquinho do Grupo OHB para conseguir ambientar a galera, para a gente falar muito sobre sucessão familiar, crescimento de negócio, como inovar em um modelo tradicional. Tem muito assunto aqui, galera. Mas vamos começar contextualizando o Grupo OHB para quem escuta a gente.
Cara, vamos lá. O Grupo OHB nasceu como Organização Hospitalar Brasília. É uma SA. Foi uma SA constituída em 1959, de alguns médicos. Ela foi constituída no cartório de Planaltina, antes de Brasília começar. Brasília começou o primeiro cartório, não sei se foi em 61, 62... Então a operação começou, essa SA de médicos começou ali em 59. Meu avô veio um pouco depois. Meu avô era um médico, né, o Dr. Egino, foi um dos fundadores da OHB. Ele veio de Araras, né, começou a ir para Brasília logo no comecinho, nos anos 60. Ele começou a ir por quê? Porque a irmã dele foi para Goiânia, né, a irmã dele estudou medicina, abriu um hospital com o marido em Goiânia. E aí começou o burburinho de Brasília, né? Então ela falou para o meu avô sobre isso. O cunhado dele, que era o Dr. Hugo, era sócio da OHB logo no comecinho, e então trouxe meu avô. Ali meu avô entrou, chegou, meu avô aportou um bom capital ali, compraram um terreno e construíram o primeiro hospital de Brasília, que foi a Casa de Saúde e Maternidade Dom Bosco, que foi inaugurada em 2 de abril de 1964. Então, a gente está às vésperas aí de fazer 60 anos, né?
60 anos, cara.
E, cara, uma peculiaridade legal nessa história, que meu avô sempre conta isso, 2 de abril foi praticamente o dia do golpe militar, né? Então, enquanto o hospital abria, os tanques de guerra passavam na rua, né? Então...
E a OHB fica naquela rua principal ali, né? Numa das principais.
Isso. Brasília é tudo setorizado. Então, a gente tem o setor hospitalar de Brasília. A gente fica no setor hospitalar sul, onde a gente só pode desenvolver atividades de saúde. E tem a W3 Sul, que cruza... Você tem os eixos, né? E você tem a W3 Sul, que cruza Brasília de sul a norte. Então, a gente fica nessa... no finalzinho da W3 Sul.
Legal. E aí, você me contou que... na época dessa abertura, né, os tanques passaram literalmente em frente ao OHB, né?
No barro vermelho, né? Meu avô conta que não tinha nada, não tinha asfalto, não tinha nada, né? Então, tudo no barro e os tanques passando e o hospital começando.
E dessa empresa, né? Vamos falar um pouquinho mais da história, mas dessa empresa hoje, como é que ela está formada, né, o Grupo OHB? A gente tem o hospital... A gente tem a Versalhes, a gente tem a Versalhes Edge. Conta os braços aí do Grupo OHB.
Tá, então vou contar um pouquinho da história de como a OHB chegou para a gente chegar no desenvolvimento dos novos negócios, né?
Tá.
Então a gente operou esse hospital aí, meu avô operou esse hospital até 1984, mais ou menos. A gente teve uma cooperativa que arrendou esse hospital, né? Infelizmente essa cooperativa quebrou e nós perdemos o hospital todo. A gente não recebeu nada, ficamos com o ativo imobiliário todo destruído. Então, a gente passou por uma reforma do ativo imobiliário e meu avô resolveu construir um outro prédio no mesmo lote que a gente tinha. Que temos, né? Perdão. E ali a gente começou a concentrar nossos esforços, né, em fazer locação e gestão de imóveis próprios, né, mais segmentados para a área de saúde, que é o que a nossa lei ali permite no setor hospitalar sul.
Então, já tem uma virada aí, porque antes vocês eram hospital, e aí vocês passaram, né, a gestão desse hospital para terceiros, não deu certo, e aí nesse movimento vocês já pensaram no outro modelo de negócio.
Exatamente, a gente levou um grande prejuízo com isso, mas a gente se reinventou dessa forma, que meu avô achou a melhor forma na época, né? Ele com o conselho de administração, eles decidiram que construir mais um prédio e fazer essa exploração do ativo imobiliário, e deu certo. Então, hoje a gente tem um bom ativo imobiliário, né, com bons contratos, né? A gente tem, a gente se especializou em grandes players, então a gente tem, temos Grupo Dor, temos Conclínicas, temos algumas, temos ressonância magnética, então a gente fez todo um pool de negócios ali de forma que o cliente possa entrar e ele ser totalmente atendido dentro do nosso complexo. Né? Temos estacionamento, a gente também passa por uma parte de gestão de estacionamentos, o setor hospitalar é um lugar muito crítico de estacionamentos, a gente fornece a facilidade, além de dar os facilities ali premium para todo mundo, CFTV, segurança, né, a limpeza, também é uma coisa que a gente participa muito, é um atendimento humanizado, tem quase zero de turnover de equipe, então é um paciente que tem um tratamento de câncer, ele é recebido pelo nome, a gente já sabe a peculiaridade daquela pessoa, um idoso que se trata sempre ali, então a gente tem esse carinho, esse cuidado humano ali também. Né? Então, então a HB se desenvolveu assim, como nós mesmos construímos o nosso prédio, essa nova unidade ali de 20 mil metros, então ficou no DNA da gente também fazer a construção, né? E fizemos a construção para quase todos os nossos clientes. Daí surgiu a OHB Construtora, que a gente segmentou isso muito para a área de saúde. Então a gente reforma a clínica, faz hospitais, enfim. Né? A gente já tem em Brasília um bom trâmite ali de aprovações, a gente já sabe como que funciona, como tem que entregar a obra, entrega a obra praticamente com o alvará da pessoa pronto. Né? Então assim, hoje então a OHB funciona no negócio tradicional assim. Então, a gente teve um ponto de virada ali em 2017, que eu falei, pô, esse negócio tradicional aqui, agora a gente já encaminhou ele bem, temos bons contratos.
Já está consolidado.
Consolidamos, né? Então, assim, e agora? O que vamos fazer? Vamos partir para uma jornada de inovação. Cara, e aí foi uma grande aventura isso, né, Dario? Porque como é que você pega um modelo tradicional de 60 anos, que era um hospital, você vira para um negócio imobiliário, como que você vai trazer inovação para um negócio, como você falou, consolidado, né? Como que eu vou fazer isso? Então, foi um game changer ali enorme para a gente nessa época, sabe? Então, em 2017, a gente começou a fazer uma jornada de inovação, cara, que a gente chama. A gente chamou uma consultoria, a gente começou a fazer muitas entrevistas, né? Entrevistamos quase 400 pessoas ali na área de saúde, desde o cara que era da limpeza até um cara que era um C-level de hospital. E a gente partiu para mais quase 200 entrevistas de profundidade com médicos, né? Realmente com médicos, assim, os caras bem no dia a dia ali no front da saúde. E aí, cara, o legal disso, que a gente fala muito de disruptar, de inovação, uma coisa que a gente sempre priorizou é de não departamentalizar a inovação. Então, quando a gente começou a fazer esse processo, a gente pegou mesmo nossa galera ali do chão de fábrica e a gente começou com eles. Minha galera mesmo, da limpeza, da portaria. Fizemos uma sessão de design thinking, né? Mapeamos a jornada do cliente dentro do OHB e a gente foi abrindo esse raio. Né? Setor hospitalar de Brasília, Centro-Oeste, e a gente foi abrindo. Então, a gente sempre incluiu, né? Deixou isso no nosso DNA de sempre ouvir, co-criar, né? De sempre ter esse espaço aberto para a gente conseguir implementar isso, mesmo que o cara esteja em uma operação super tradicional que não seja conectada ali na inovação propriamente dita, ali na linha de frente.
E aí, dessa inovação, você começou a entender que você poderia expandir para outros caminhos que não só facilities, tijolo, construção?
Sim, cara, a gente mapeou alguns negócios muito interessantes, né? A gente culminou isso numa sessão de cocriação que foi aqui em São Paulo, com 34 pessoas.
Caramba, é gigante.
34 pessoas, a gente fez. Foram seis grupos. Nessa jornada, a gente trouxe todo esse arcabouço de dados, foi moderada, né, por alguns profissionais excelentes que a gente trouxe. E a gente chegou numa plataforma digital com cinco soluções. Cara, então, assim, a partir dali, a gente falou, pô, beleza, agora vamos escolher nosso MVP, vamos fazer o business plan disso aqui e vamos escolher as prioridades para a gente começar, né, e começar a lançar produto. Cara, e aí veio pandemia, entendeu? E perdemos investidor, perdemos, assim, quase perdemos clientes também do nosso pool de aluguéis ali. Então a gente teve que travar tudo, perdemos tudo, né? Perdemos o timing também. A gente fala de inovação, tem alguns negócios que a gente precisa ter o timing, né, Dario?
Sim.
Mas tudo bem, cara. Então o que aconteceu? Realmente foi uma fase difícil, fiquei muito, muito triste por isso. Achei que eu tinha perdido o negócio. Cara, mas começando a estudar um pouquinho mais, eu falei, putz, mas tem um negócio que foi muito falado nessa jornada de inovação, que foi a questão da educação médica continuada, né? Então, nessa entrevista, isso apareceu muito. De uma forma que não é acadêmica, de uma forma que não é um doutorado, uma pós-graduação, é realmente algo mais direcionado ali ao hands-on, à prática, né? A melhoria da aptidão do médico ali na vida prática. E isso ficou muito na minha cabeça. Então, eu resolvi fazer o spin-off, né? Comecei a estudar, assim, já desde 2017 eu vim estudando um pouco sobre comunidades, né? Como as comunidades físico-digitais, né? Digital, vão influenciar, impactar o mundo e modelos de negócio. E nesse momento surgiu a oportunidade da gente fazer uma parceria com um cara lá em Brasília de fazer um cadáver lab. Eu falei, putz, não é uma comunidade, mas é um negócio que eu posso botar o pé na educação médica, né? Então, assim, não sei se a galera sabe o que é um cadáver lab.
Com certeza não.
É um nome diferente, mas o cadáver lab é assim. Quando você fala do cadáver, a gente trata esse nome como peça anatômica. Essa peça anatômica, ela vem dos Estados Unidos, porque no Brasil você não pode deixar o teu corpo para a disposição para o estudo, né? Então a gente tem que importar essa peça dos Estados Unidos. E ali a gente deixa essa peça em menos 22 a menos 10 graus, né? Para manter o tecido, a sensação tátil ali e o tecido não ser formalizado. Então a experiência do médico em relação àquilo, ele consegue fazer o procedimento de uma forma muito mais natural, né? E consegue aprimorar a técnica dele. Então a gente começou a fazer os cursos em Cadáver Lab, aprendemos a fazer, desenvolvemos uma boa parceria com essa pessoa, com esse cara que virou um grande amigo, inclusive, o Luciano. E aí a gente botou o pé dentro da educação médica através disso.
Cara, olha que louco o pessoal que está escutando a gente. O cara, numa jornada de querer se reinventar, ele começa a buscar novos meios e descobre nesse pool de ideias que existe a educação, que é, de fato, uma coisa que vem crescendo, principalmente a educação continuada, isso para médico, eu acho, para todo mundo, né? A gente está num momento do mundo, né, João? A gente já conversou sobre isso. A gente está num momento do mundo que a velocidade que a gente precisa entregar os resultados não condiz mais com um ensino extremamente tradicionalista, de graduação, de pós, não que eu seja contra, todo mundo sabe que eu sou professor, mas existe a necessidade de você estudar, e aí você entendeu isso. Aí o cara me resolve investir em cadáver. Entendeu que a oportunidade era trabalhar com uma educação, mas assim, a gente ri, mas parece, falando aqui, parece até meio óbvio, né? Qual é a melhor forma do médico poder aprender? Né? É com de fato, né, uma peça anatômica, como você chama, que de fato represente a realidade. Né? Eu já atuei na área de saúde, né? Eu já fui manager de uma empresa grande na área de saúde, eu vendia medical devices. Uhum. E a gente treinava em qualquer coisa que cortasse. Muitas vezes eu comprava carne no mercado para simular corte. Em apresentações, não em centro cirúrgico, mas em apresentações para demonstrar meu produto. Então, tinha que comprar carne, porque tinha que ter algum tipo de tecido para testar o produto, né? Como é que você vai testar? Não tem como testar na madeira ou, sei lá, no isopor. Não tem como, né? Então, é muito complexo. E você, de fato, conseguiu entender. Foi inovador o suficiente para buscar onde isso podia acontecer. Então, hoje você importa peças anatômicas, como você diz. De fora, né? Imagino que os Estados Unidos, é isso?
É isso aí. São bancos de tecido dos Estados Unidos. Cara, isso que é meio interessante, porque a gente veio de um meio que a gente estudou, puta, um digital, uma plataforma de acesso para as pessoas, resolver dores, e aí, de repente, a gente cai no negócio extremamente offline, né? Que são que são os cadáveres. E cara, e ali a gente botou o pé nessa questão da educação médica. Mas ali eu comecei a ver também, cara, assim, as nossas salas eram muito restritas, são 24 a 30, um ticket alto, né? Extremamente interessante, cara, assim, a gente tem trabalhado muito com cirurgia minimamente invasiva, transplante capilar também, mas eu falei, puta, a gente tem que dar escala nisso, né? Então, a gente tem que dar escala. Então, nesse momento, a gente teve uma nova BU, que é o OHB Educação. Só que eu não tava satisfeito, né, cara? Nessa minha inquietude, eu falei, cara, a gente tem que dar acesso para o médico, né? Então, voltei lá nas minhas pesquisas e tudo. Falei, pô, esses caras precisam de um hands-on. Então, a gente resolveu virar essa marca. Você está acompanhando bem isso? A gente tem feito isso juntos, né?
Sim.
Fizemos na última semana, inclusive. E aí, a gente lançou a Vessali, né? Então, a Vessali é uma startup de comunidades médicas, né? Então, o que a gente faz? A gente... vou contar um pouquinho da história do próprio Vessali, que as pessoas podem contextualizar isso.
Que isso é muito legal, você posicionou a marca de uma forma... Cara, ninguém na área de saúde fez o que você fez, assim, em termos de posicionamento de marca.
Pô, obrigado, Ariel. Cara, então a gente trouxe o nome do primeiro anatomista moderno, que foi o Andrés Vessalius, né? O que, que esse cara resumidamente fazia? Esse cara, ele fez a primeira incisão no ser humano. Na época, só quem podia fazer incisões eram os barbeiros, né? Então, um belo dia que o barbeiro não conseguiu fazer a incisão, ele tomou a frente e fez a incisão, né? Encurtando a história dele é muito bonita, mas a gente não tem tanto tempo. No momento que esse cara fez isso, ele disruptou a medicina, ele descentralizou a informação, ele compartilhou a educação dele, né? A sabedoria dele ali para os médicos que estavam em volta. Então, a gente tem a anatomia moderna por conta desse cara. Esse cara... Na época, a Igreja Católica não permitia que uma pessoa usasse a navalha e esse cara morreu por isso, né? Esse cara usou, na época, a arte renascentista para fazer o primeiro livro de anatomia, né? Então, assim, quando a gente fala do Vessali, é exatamente o que a gente traz hoje para a nossa startup. Então, a gente trazer os experts, esses caras fazem a curadoria de descentralizar o conhecimento para uma comunidade e essa comunidade ela se retroalimenta, né? Então, assim, ou seja... Não, o expert, ele é um cara que é o curador, mas as pessoas ali vão trazer casos e a gente vai ter uma gestão muito estratégica de como deixar aquela comunidade ativa, né? Então, assim, a gente tem trabalhado isso, inclusive, com a Hyper, né? Com ferramentas de inteligência artificial, de como que a gente vai dar um conteúdo de maneira fácil, organizada para o médico, para que ele não tenha desperdício de tempo dele. Como que a gente vai fomentar essas discussões de casos clínicos, por exemplo, de artigos científicos. Como que a gente vai entregar isso também para ele de uma forma resumida, que ele saia dali com o aprendizado realmente do hands-on, né? Então, quando a gente fala de comunidade, jamais é você tirar a educação formal, de forma alguma. É você dar uma camada a mais e você dar uma acelerada na carreira dele a partir da troca com outros médicos, com uma curadoria inteligente.
Golaço, cara. E uma das coisas mais interessantes que eu vi durante esse nosso processo de construção da Vessali é como você se preocupou com a marca. E porque... voltando no que eu disse, que é um posicionamento muito difícil de ver dentro da área de saúde. Porque esse cara criou um storytelling para médicos para poder chegar no objetivo da Vessali. Então, durante o lançamento, as pessoas que estavam vendo, né, ele fez um evento que foi fantástico. Depois, se tiver já alguma coisa na internet, vou botar o link na descrição aqui. E aí vocês vão poder ver os vídeos. Durante o processo... de lançamento desse evento, existiu todo um storytelling para poder conseguir chegar nesse ambiente educacional. Então, ele contou a história do Vessali, né? Ele trouxe personagens para a gente poder se ambientar nesse mundo. Cara, foi fantástico, assim, só dando um spoiler. Você chegava no hospital desse cara, já tinha um negócio plotado lá com uma luz gigante escrito Vessali, aí você era recebido por dois personagens que simbolizavam a classe renascentista daquela época. E aí, assim que você entrava no ambiente, você tinha quadros, né, que também eram os quadros. Não sei se eram exatamente os quadros que o Vessali fez, mas eram similaridades, né?
Eram quadros onde o Vessali estava, né? Então, de operações que ele participou.
Então, ele trouxe os quadros que simbolizavam esse processo de descentralização que o Versailles fez através da arte. Depois tinha holograma, você pegava o elevador, aí o negócio te levava para o futuro, irmão. O negócio ficou doido. Você entrava no elevador, tinha todo um negócio meio digital, a porta abria, já tinha uma pessoa que te recebia falando que agora é o futuro, e o negócio ficou muito doido. Eu falei, cara, que maneiro. E aí sim você entrava no ambiente. Mas depois vocês podem ver mais os vídeos. Mas eu acho que o grande lance em termos de marca e posicionamento é como você traz um storytelling para a comunidade de médicos. Eu acho que isso foi um grande ponto que a gente pode até levantar aqui, do como storytelling, marca e experiência podem fazer parte de qualquer tipo de segmento, né? Porque a área de saúde é engessada, né? Normalmente é sei lá, pessoas que são médicos ou pessoas que querem atuar na área de saúde e de certa forma, eles querem passar única e exclusivamente sobriedade. Sobriedade na marca, aquela coisa básica que não tem um storytelling, né? Tenta se resumir por si só, né? Hospital tal, hospital não sei das quantas, ou, sei lá, empresa XYZ. É muito básico, né? E a gente não vê um storytelling contado, porque, no final, se a gente está pensando nos dias atuais, onde o médico é extremamente conectado, onde essa classe... dentro da área de saúde, quer mais além do mesmo, cara, o storytelling faz sentido para criar propósito neles, né?
Cara, faz todo sentido, Ariel. Qual que foi o sentido que a gente viu de fazer isso? Bom, primeiro a gente está trazendo um novo modelo de negócio que a gente tem aprendido cada vez mais ali, que é essa coisa da gestão das comunidades e como isso impacta o mundo. Então, a gente começou essa abertura dessa nova startup com um evento digital que a gente participou, onde a gente falou sobre Web3, internet das coisas, né? Mas isso de uma forma muito tangível e factível para o médico para dentro do consultório.
Verdade.
Então, você teve ali, você falou um pouco de comunidades, a gente trouxe o André Iorio, que falou de Web3 e todos esses elementos hoje que podem acrescentar ali dentro do dia a dia do médico. Tivemos o Yuri, Dr. Yuri, que falou um pouquinho de gestão médica também. Né? Então, só que assim, cara, uma preocupação nessa visão que a gente tem de grande tecnologia é um distanciamento do ser humano o distanciamento do ser humano, do médico, com o paciente. Né? Então, quando a gente fala de storytelling, uma abordagem que a gente quer dar é da gente jamais esquecer isso, a gente conectar as pessoas e sempre enaltecer, cara, que a tecnologia é uma ferramenta, né? Que o médico ele continua sendo aquele cara que ele fez o juramento dele e ele vai estar sempre junto com o teu paciente. Ele vai acompanhar esse cara e vai pegar esse cara pela mão, porque a tecnologia é só uma ferramenta. Então, o storytelling é justamente por isso, né? Então, a gente querer lembrar isso, a gente trouxe um ser humano, então a gente até brinca, fala que nossa startup foi lançada em 1543, né? Foi já uma chamada ali do nosso Save the Date, né? na primeira incisão do Versailles, e a gente prolonga isso para os dias de hoje. Então, assim, eu personifiquei o Versailles como um dos fundadores, né? Então a gente fez ali dentro do meu perfil do Instagram, as pessoas podem ver, a gente até botou ontem isso, a gente fez um vídeo, curta-metragem, foram 5 minutinhos, quase 6, onde o Versailles se perde numa máquina do tempo e procura um emprego numa barbearia, né? E ali ele me encontra. E ali a gente fala exatamente sobre isso, né? A gente fala, poxa, o que você está fazendo aqui no barbeiro e tal? Eu falei assim, pô, eu tô aqui mexendo no meu celular, mas... estou lançando uma marca, mas ainda está faltando alguma coisa, está faltando um elemento que eu quero conectar as pessoas, os seres humanos, no meio de tanta tecnologia. Né? E aí, no fim das contas, o Versailles fala, cara, você é a pessoa certa, no lugar certo, eu te entendo perfeitamente e eu estou contigo, vamos juntos, esse sonho não acabou. Né? E dali a gente parte para o lançamento da Versailles e entra nessa experiência que você contou. Então, a gente é recebido por pessoas da Renascença, você passa por um túnel do tempo... e ali você encontra uma holografia do Versailles que chama as pessoas para o evento, entra no elevador, que é a máquina do tempo, e a gente desce para um ambiente futurista. E ali a gente começa a ter uma intervenção mais futurista. A gente tem os óculos de realidade virtual, né? É, ali a gente lançou outro produto também, que é o Versali Edge, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. E fizemos um debate legal também nesse dia, né, com o Iori. A gente fez o Iori moderou aquilo. Falamos sobre esses assuntos ali para os nossos convidados também, né? Então, a ideia justamente é deixar isso muito tangível, saber que a gente já está fazendo isso, a gente já está usando essas ferramentas, a gente já usa o VR, por exemplo, na nossa sala de aula junto do Cadáver Lab, é uma coisa que a gente agrega ali no conhecimento. Então, a ideia é essa, Dario, as pessoas poderem se conectar com a marca. E quando a gente fala muito da descentralização do negócio, quando você vai para o Instituto de Educação, normalmente você tem a cara dos experts na frente. Isso é certo, o Instituto de Educação ele realmente tem que dar qualidade nisso e tem que trazer os melhores caras. O que a gente pensa não é isso. Na verdade, a comunidade ela é dona de si. A gente tem um expert que é um curador, mas a comunidade se retroalimenta. Então, a régua da própria comunidade ela vai aumentando, né? Então, você tem um expert, mas você vai ter vários, né? Então, a partir de que a comunidade vai sendo moderada, esse expert ele acaba sendo mais uma espécie de um tutor ali do que está acontecendo.
Boa. Uma coisa que eu vejo que você mandou muito bem foi entender que educação hoje não se baseia único exclusivamente em um conteúdo expositivo. Que hoje educação, e acredito que todos os negócios vão perpassar para a comunidade, sabe?
Uhum.
Comunidade, para mim, é a única forma de você conseguir dar velocidade para tudo que você quiser saber em termos de conhecimento. É a única forma de você conseguir ganhar escala e a única forma, inclusive, de você conseguir criar um ambiente onde as próprias pessoas se retroalimentam. E no ambiente, mais uma vez, dito, é a única forma de você conseguir acompanhar a velocidade que o mundo segue, sabe? Então, acho que comunidade, para você, vai fazer muito sentido. Acho que você está disruptando dentro da área médica, mas eu acredito muito que todos os setores vão trabalhar dentro de comunidade. Tem um dado que eu falei contigo anteriormente, que mais de 80% das empresas do S&P 500 estão olhando para a comunidade dentro dessas estratégias de marketing. E aqui no Brasil a gente não está vendo isso. Então, o que você está começando é a ponta do iceberg para um movimento nacional que muito em breve a maioria das empresas vão fazer. E você está aí na crista da onda. Então, parabéns, cara, porque realmente é o caminho, sabe?
Dario, assim, eu caí de cabeça nisso, né? Eu estudei isso comecei a estudar isso em 2017 e aí integrei também algumas comunidades de empresários e comecei a olhar ali como isso era fomentado e principalmente também embora eu participe de uma comunidade high ticket, por exemplo, olhava assim, pô, quais são os gargalos aqui que também podem se aplicar para o médico e como posso melhorar essa vida? Né? Então, continuo nessas comunidades, são ótimas, me trazem, cara, assim, benefícios incríveis, network, negócios maravilhosos. Eu tive um olhar também de como poder otimizar isso, inclusive, para o médico e para a experiência do médico, né? Que é um cara que tem um tempo muito curto, o conteúdo tem que estar muito fácil, você tem que entregar tudo de forma muito mastigada para esse cara, entendeu? Então, assim, e quando a gente fala de crista da onda, a gente tem um framework hoje que a gente vai lançar para o médico, né? A gente já está assim, quase finalizando esse desenho para a primeira comunidade já ser lançada em janeiro, já tem uma coleção de infoprodutos também para ser lançada, mas ele é um framework extremamente aplicável, né? Para qualquer tipo de negócio e sempre com um olhar muito para o centro do cliente, né? Então, assim, o que o médico pede, a maneira que o médico se comunica, pô, não é a maneira que um advogado vai se comunicar, por exemplo. As interações são diferentes, né? Então, assim, que ferramenta de inteligência artificial você vai ter que usar para condensar essas informações? Então, ali a gente tem toda essa parte estratégica de gestão, que é onde a gente também vai ter um aprendizado agora.
E ainda sobre a Versali, para a gente também falar de outros business, o que mais você acredita que vai ser barreira para esse ambiente de comunidade? Você acredita que a aquisição vai ser um barreiro? Eu nem diria aquisição, mas eu diria adaptação vai ser uma barreira para esse ambiente?
Cara, com certeza. Quando você fala de comunidade, é um negócio muito novo, as pessoas não entendem ainda. Então, acho que você já deve ter passado por isso, quando a gente fala de comunidade, a pessoa, sim, pô, mas eu tenho um grupo de WhatsApp. Cara, não é o teu grupo de WhatsApp. Ah, não, eu tenho lá um grupo no Hotmart e tal, que é minha comunidade. Cara, não é comunidade, né? Então, assim, você tem várias... As comunidades que são empilhamento de leads ali, que, na verdade, elas são feitas para você ficar comprando infoprodutos, que realmente elas geram valor, mas ela não tem um olhar ativo realmente para o que aquela comunidade necessita, o que ela entrega de forma organizada e ela que ela se retroalimente. Então, então, é um modelo muito novo, que as pessoas ainda não têm isso no Brasil. A gente está fazendo um levantamento enorme disso, né, Dario?
Sim.
Então, assim, a gente tem alguns ensaios de comunidade, né, que eu acho que são já interessantes aqui na parte médica, mas não de forma tão organizada. Então, eu acho que existe uma resistência disso, mas a partir do momento que a gente entrega isso, a gente tem as primeiras pessoas que façam essa massa crítica, que a gente chama, cara, a gente consegue virar e trazer essa cultura para as pessoas, né?
Tem um caso... que é o mais conhecido do mundo, que é o marketing de rede que o Facebook fez. Uhum. Né? O Facebook ele é um ambiente, né? uma rede social, mas ali, de certa forma, também existe um ambiente de comunidade em determinados aspectos. Mas o que eu acho que dá para a gente tirar em termos de lição é que o Facebook viveu do marketing de rede. Né? Ele teve um problema de barreira para as pessoas entenderem que fazia sentido. Mas a partir do momento que o primeiro grupo deu gatilho, todas as outras pessoas vieram a rebote, porque esse grupo conseguiu disseminar aquele ambiente. E é o que a gente acredita que a maioria das comunidades também vai acabar tendo que fazer. E eu acho que na Vessalha não vai ser muito diferente. Então, quando a gente pensa em termos de comunidade, a gente vai ter que atacar os heavy users, né, para essa galera entender... saber o que significa e, automaticamente, o resto das pessoas vem a rebote. Mas tem sempre essa primeira barreira dos heavy users, né? Porque, apesar de eles serem muito heavy, eles são, às vezes, céticos ou, muitas vezes, eles têm uma certa dificuldade de trocar de ambiente. Mas, a partir do momento que eles trocam, né, eles estão abertos a essa porta e servem de fonte para as outras pessoas, né?
Cara, com certeza. Quando a gente fala de comunidade, eu vou... duas vezes mais longe, né? Pô, a gente pode... Cara, a própria comunidade dos primatas, né, cara? Então, eles...
Boa.
Cada comunidade dos primatas, eles têm os valores próprios dele ali. Então, alguma vez ou outra, algum macaco é expulso da comunidade dele, ele vai ter que ir para outra, ser aceito, passar por um processo de aceitação ali, né? E ainda... Agora, um pouco mais presente, mas as comunidades do próprio Orkut. Você lembra?
Sim.
Pois
eu lembro.
Então, nessa época, não falei um pouquinho da minha história, né, Dario? Mas antes disso tudo, eu era DJ. Então, assim,
cara,
eu fazia festa.
Essa parte é muito boa. Porque esse cara, centrado, dono de um grupo dentro da área de saúde, o cara era DJ. Então, meu amigo, se você hoje é DJ... Se você hoje está fazendo qualquer coisa e acha que você não tem caminho, eis o grande exemplo aqui.
Cara, foi uma migração bem legal, assim, né? Foi uma história interessante, mas, assim, na época que eu comecei a fazer, que tocar e fazer festa, não tinha, cara, não tinha mídia digital, né? Então, era panfleto na porta da faculdade, panfletar em boteco, era no flyerzinho mesmo, ali no tete-a-tete. E aí começaram as comunidades do Orkut, né? Então, nessa época, eu já estava um pouquinho já quase saindo. Então, as pessoas se organizavam em comunidade, elas entravam nas comunidades e ali a gente começou a facilitar e falar muito sobre esse ambiente. Começavam a ter os fóruns de discussão sobre música eletrônica, ali a gente anunciava alguma coisa também, que era bem interessante. Cara, enfim, então as pessoas se organizam de uma forma natural em comunidades. Mas é como você falou, não é todo cara que vai para um fórum, não era todo cara que ia para um Orkut, né? O Facebook, ele também teve uma fase ali, por exemplo, de adaptação. Lembro que eu passei um tempo no México, fui tocar por lá. Lá o Facebook já era um negócio que estava pegando. No Brasil ainda não tinha quase ninguém. De repente, explodiu. Então, quando a gente fala de heavy users, é o que você fala. Assim, a gente tem o Brasil, ele tem um período próprio de adaptação. a novos negócios. Né? Quando a gente fala do médico, a gente tem um ICP do médico, que ele já tem algumas peculiaridades. Então, assim, quem é que vai ser esse heavy user? Onde é que a gente vai achar? Então, é o que a gente tá trabalhando muito nisso, com entrevista de profundidade, tudo, para a gente ver como é que a gente chega nesses caras e mastiga isso de uma forma muito fácil, palatável, para esse cara realmente, de fato, ser o nosso heavy user que vai construir a massa crítica para a gente conseguir fazer isso.
Você acha que essa vida de DJ influenciou muito no que você está fazendo hoje?
Cara, completamente, né? Ali foi uma grande escola de empreendedorismo para mim, né? A gente, eu com os meus sócios, a gente montava o som, contratava o DJ, trazia gente de fora, tocava também, né? Então, assim, tinha uma grande diversidade de pessoas. Acho que, assim, hoje você vai no HB, a gente tem uma grande diversidade, tem gente de todo tipo, e foi uma coisa muito natural, né? Sem o ativismo do SG, que tem um lado bom, mas hoje você no HB a gente tem um ambiente muito diverso também, cara. Então e nas festas que eu trabalhei de música eletrônica a gente sempre viveu isso, cara. Então foi, para mim foi um grande laboratório, uma grande escola, né? Assim, ali minha vida foi acontecendo mesmo.
Boa, muito legal, cara. Eu acho que te deu de alguma forma essa preocupação em relação à experiência, sabe? Porque dá para ver que você se preocupa muito na experiência da pessoa. Isso tem muito a ver com esse teu outro lado, que é de DJ, que vende entretenimento, né? O que o DJ faz? O DJ, no final do dia, ele tem que vender entretenimento, ele tem que vender musicalidade, ele tem que vender um ambiente que as pessoas se divirtam, que as pessoas se sintam bem, que as pessoas gostem, né? Elas têm que sair felizes dali, né?
Cara, uma analogia que eu faço, assim, quando eu subia para tocar, eu adorava ir a pista de dança, você vê aquele cara esquecendo os problemas dele, ele estava ali sorrindo na pista, e às vezes você via um amigo seu, pô, esse cara tá cheio de problema, mas...
Ali ele tá bem.
Tá bem, tá na pista, tá junto com um monte de gente, né, e enfim, pessoas de todo tipo diferente, várias cidades de Brasil diferentes, elas estão ali unidas numa experiência, né, que você proporciona. Cara, então acho que para o teu cliente você tem que fazer isso, né? Então, assim, a partir do momento que você, como empresa, se coloca num palco para tocar, para reger uma música para as pessoas, você tem que deixar essas músicas participarem, você tem que entretê-las de uma forma positiva, né? Então, elas têm que ser de lá realmente com uma cabeça livre e falar, pô, quero voltar aqui, quero fazer parte disso. Acho que esse é o grande mote da coisa.
Boa. E falando agora sobre o HB, do último braço que a gente ainda não comentou, que é Versailles Edge, que eu também acho que é, cara, puta case, acho que você também vai crescer bastante, a gente já tem uns cases similares ao redor do mundo e aqui também no Brasil, mas que eu acho que você, com a tua pegada, com a tua experiência, você também vai deslanchar, e que já começou muito bem, né? Conta aí o que é a Versailles Edge.
Cara, Versailles Edge, a gente fala Edge é beira, né? Uhum. Então, a gente fez essa brincadeira com o nome, porque ela é a beira entre o físico e o digital, né? Então, quando a gente entra nas comunidades da Versailles, ali a gente vai ter uma série de comunidades, por exemplo, a comunidade de terapia e reposição hormonal do Dr. Yuri, comunidade de gestão médica, comunidades para residentes médicos, que a gente também já está estruturando isso. O que o Versailles Edge faz? Quando a gente fala de comunidade, ela tem que ser, por necessidade, a gente olha a comunidade hoje como físico e digital, né? As pessoas têm que ter um ponto de encontro. Então, a Versailles Edge é um espaço compartilhado médico, onde a gente tem uma área de coworking para o médico trabalhar, e a gente também tem a parte de consultórios que são pay-per-use, ali, onde o médico pode ir 2-3 vezes por semana e alugar por tempo ou por temporada, né? E a ideia é a gente trazer os membros da comunidade, né, para dentro da Versailles Edge. Então, onde ele pode transitar entre a comunidade digital, de conteúdo, né, onde a gente também vai ter pontos imersivos presenciais para aprimorar o conhecimento desse cara, mas ele também pode ter um espaço para trabalhar e se conectar com outros médicos nesse hub, né, na Versailles Edge. Então, a gente já abriu em Brasília, já temos já alguns médicos, já estamos atendendo alguns médicos, mesmo sem lançar, de fato, uhum, o negócio que a gente lançou na semana passada. Né? Estamos com bons feedbacks, né? E agora a gente vai começar a fazer a escala desse negócio.
E o mais interessante do Versailles Edge é porque você possibilita diversas coisas ali nesse ambiente. Primeiro, um ambiente que pode trazer a comunidade para o físico. Segundo, porque É um ambiente que o médico ele pode explorar, usar e ele não tem a preocupação do ativo, né? Porque o Versailles Edge ele pode ir lá, de repente pegar uma sala e trabalhar naquele ambiente sem se preocupar com um monte de quinquilharia que a maioria dos médicos não gostam. Que é legalização, alvará, sala limpa, secretária, um ambiente que lá, putz, é muito bonito. Então ele não se preocupa com nada disso, e ainda está inserido em um grupo que faz com que ele cresça profissionalmente, né?
É isso aí. É onde a gente quer assim, fomentar essa troca de médicos de outras especialidades. Cara, e também deixar esse médico muito à vontade para ele poder exercer a profissão dele ali sem se preocupar tanto com o ritmo de gestão, né? E a gente falou muito sobre gestão no último podcast, né, cara? Assim, uma coisa muito errada que as pessoas falam do médico, médico não sabe administrar, médico não é gestor. Cara, ninguém é gestor. É. Ninguém é gestor. O cara que é gestor é porque o cara teve que pegar ali no... pegar na marreta, na graxa e falou, pô, agora eu vou fazer esse troço, né? Então, o médico não é diferente. Se o cara quer ser um gestor, ele vai ter que fazer isso, vai ter que abdicar de um tempo dele. Assim como a gente teve que fazer isso também, né, Dario? Como você teve que abdicar de um tempo seu das suas aulas, como eu tive que abdicar do meu tempo de DJ para a gente se transformar em gestores. E o médico não é diferente, cara. Então, assim, às vezes o médico, cara, ele está numa posição que o cara tem uma rotina de plantão, tem uma rotina de atendimento. Às vezes ele não tem organização suficiente, por exemplo, a dividir um consultório com outro médico, né? Então, a gente cuida desse slot de tempo do cara, deixa o cara realmente assim, desimpedido nessa fase de gestão para o cara poder melhorar, se organizar e tudo mais, né? E a gente tem tido médicos também antigos que já estão saindo ali, estão pisando no freio, né? Que estão querendo atender menos. A gente tem médicos que estão vindo de fora de Brasília, que estão pegando as locações lá. Então, tem sido uma experiência bem, bem interessante.
Pô, legal. E falando sobre grupo como um todo, eu queria explorar agora um outro lado, já que a gente entendeu toda a sua caminhada, os produtos que você vende, eu queria explorar um pouquinho sobre a questão da gestão familiar e sucessão de empresas dentro de um ambiente de família, né? Porque isso é um tema muito discutido no Brasil inteiro. A gente, antes de começar, estava falando aqui que 85% das empresas no Brasil são familiares. Então, um pouquinho da tua história é ou será o que possivelmente algumas pessoas que estão escutando a gente vão passar. E você teve um processo muito, muito difícil de conseguir criar governança dentro desse ambiente, visto que foi seu avô que criou tudo isso e hoje você foi escolhido como o sucessor, né? Conta pra gente como é que foi esse ambiente de gestão e realmente de criação de um ambiente com governança de uma empresa familiar.
Pô, Dario, vamos lá, cara. Assim, eu vou falar um pouquinho de cultura OHB, né? Como empresa, que isso vai se entremear na cultura de empresa familiar. É. Pô, você tem uma empresa ali de 60 anos, cara. E assim, cara, essa uma cultura de uma empresa de quase 60 anos, ela é muito forte, né? Então, assim, você tem um fundador que é uma pessoa muito forte. Pô, meu avô, até hoje, ele vai no consultório. Ele fez 99 anos, muito ontem, legal. Inclusive, né? Ele não foi no consultório porque as pessoas foram na casa dele. Hoje, ele já está no consultório lá dele de novo. Ele recebe os clientes antigos, né? Então, ele não deixa de tá ali como ele faz, de fazer o ponto dele. Então, assim, você tem você tem essa questão do legado, né? Que ele traz isso para o negócio. Então, assim, quando você entrega isso para uma geração nova, cara, então, assim, e você tenta trazer a cultura de uma forma muito abrupta, não funciona, né? Então, é o que a gente estava falando, assim, pô, tu trouxe inovação, você inovou. Cara, esse processo de inovação, ela começou em 2017, foi para 2018, a gente teve que fazer vários artifícios ali dentro para a gente deixar a inovação sempre acesa na empresa, principalmente por ser um modelo tradicional. E quando a gente enxerga legado, cara, o legado também ele traz, tem algumas partes negativas, né? Então, quando a gente traz essa cultura, a maneira de agir antiga, Cara, ela tem, assim, numa empresa antiga, ela tem anticorpos, cara, contra qualquer tipo de inovação que você traga.
Legal.
Porque ela já está acostumada com aquilo, né? Então, pô, às vezes as pessoas perguntam, pô, o que é mais fácil, criar uma cultura do zero, pegar uma de 60 anos? Pô, obviamente, cara, eu te digo categoricamente que é uma... Você abrir uma empresa nova e você gerar aquela cultura. Então, assim, você tem que... E aí você não pode se desfazer do legado do cara que fundou, o cara que trouxe uma empresa... Botou no barro vermelho, saiu, trouxe a família inteira dele num lugar que ele estava já bem posicionado no interior de São Paulo. De repente, ele vem para cá, onde ele não sabe se vai dar certo, abre um hospital, dá um all-in, né? E, pô, vamos ver o que acontece. E esse cara trabalhou muito. Mas, então, assim, então a gente tenta trazer esse aspecto positivo e traduzir isso em cultura. Quando a gente vai para a parte familiar, cara, então, assim, o meu avô sempre tentou trazer as pessoas para trabalharem com ele, mas meu avô também sempre teve um ritmo de trabalho muito próprio, sempre foi uma pessoa muito dura, e ninguém na família assumiu, de fato, ali o negócio. Sim. Eu também demorei tempos, pô, como eu te falei, fui DJ, fui subindo ali dentro da empresa, ali, cara, comecei lá como auxiliar administrativo, office boy, motorista do meu avô, secretário dele, e ali eu fui subindo, cara, fui indo, né, fui lá, fui fazendo essa migração da minha vida do DJ para lá, e, cara, eu fui me ambientando, e nesse tempo fui me ambientando, me qualificando, me formei em administração, isso foi um negócio muito cobrado, e fui vendo que essa empresa, que é o HB, tinha um grande futuro, né? Então, assim, em determinado momento, meu avô, fui comprando partes da empresa também, nesse tempo, né? E meu avô sempre foi uma pessoa que não queria fazer sucessão, falou, quando eu morrer, vocês se viram, né? Vocês se virem aí. E eu comecei a estudar muito, cara, esse negócio de sucessão. Falei, isso não pode ser feito, né? Isso aí a gente vai trazer um grande problema para a empresa, para os seus herdeiros, entendeu? Então, assim, foi um trabalho de formiguinha mesmo, né? Que a gente foi conversando com ele, até que ele passou bastão, né? Da primeira para a terceira geração, né? Então, assim, a gente já tem uma grande vitória que tem dados aí que 3% só das empresas sobrevivem a essa passagem de bastão. Sim. Tem outros dados que falam que são 7%. Então, existe uma disparidade aí. Mas, assim, somos vencedores nisso. Cara, mas tem um processo realmente ali muito delicado, porque quando você faz a sucessão empresarial, você tem que atender as necessidades do negócio, entendeu? Então, às vezes o herdeiro tem um olhar que ele... Eu não estou falando isso da minha casa ali, né? Isso é, cara, isso é geral. Às vezes o próprio herdeiro, ele quer resolver problemas da vida dele ali dentro de uma herança, num mau relacionamento com o pai. Sim. E é por isso que as empresas se desfazem, por isso que você tem inúmeros cases disso, né? Lá na nossa casa isso não aconteceu, realmente as pessoas ficaram afastadas da gestão, né? Mas houve um choque realmente em relação à divisão de patrimônio. Mas tudo foi feito de uma forma muito consciente para a gente conservar o patrimônio do HB, né? Porque, pô, a gente tem ali 70 famílias, várias BUs embaixo, um negócio de 60 anos, né? Então, assim, as decisões, às vezes, que o fundador tem que tomar não são as decisões que são as melhores para um filho peculiar, mas sim para o próprio negócio, entendeu? Então, e aí você, cara, então, assim, é um processo moroso, é uma construção de contrato de doação, de holdings que você tem que fazer, tudo muito bem assessorado, passo a passo. Então, assim, não pode ter uma falha para que também ninguém seja injustiçado nesse meio do caminho, né, o Dario? Então, cara, assim, nesse processo, assim, meu avô sempre tomou muito cuidado de organizar esse passo a passo. E, assim, uma coisa que foi feita de forma abrupta realmente foi a sucessão e a minha entrada como sucessor dele, que realmente eu não esperava. Ele chamou uma reunião de uma assembleia, que não era nem para falar sobre diretoria. Ele falou, a partir de agora você é diretor da... Você é presidente e presidente do conselho. Aí eu falei, pô... na pandemia, né? Na pandemia, isso. Eu falei, pô, bela jogada, né, vô? Então, então peguei a batata quente, cara. E ali fui me qualificar mais, né? É na arena que o gladiador pede conselho, né, cara? Então, ali eu também tive que dar uma estilingada, tive que me qualificar muito. Então, o que eu posso falar para essa galera, cara, assim, olhe muito, cara, a questão de governança, né? Não despreze isso. Não, não despreze isso. Faça isso desde pequeno. Sua empresa é pequena, média empresa, né? Se tem vínculo familiar, faça as relações de governança, tenha o seu conselho de família, faça seus acordos de cotista. Lembre que família não necessariamente é um gestor. O sucessor, cara, ele essa cadeira de sucessor é uma opção bilateral, que ela vem da pessoa que te entrega e ela tem que ser aceita por quem recebe também, né? Então, as pessoas falam isso, assim, ah, não, cara, sucessor é escolha, herdeiro é obrigação legal. São coisas diferentes, né?
Golaço.
Então, e quando a gente fala que é escolha, tem que sempre lembrar que é uma escolha bilateral, que às vezes o cara também não quer ser, né? Então, assim, e não necessariamente, cara, o sucessor tem que ser um cara da família também, Dario. Entendeu? Então, assim, tava lá 20 anos, o meu avô me trouxe, eu me qualifiquei, eu fui atrás daquilo. Cara, mas não necessariamente o seu negócio tem que ficar com a pessoa da família, tem que ser o que seu negócio exige. A gente tem cases maravilhosos de empresas que vão muito bem como empresa de família. Mas ali já existe um modelo mental de transição, de como essas pessoas conseguiram adquirir isso, de como elas estudaram, de como elas se aprimoraram nesse modelo mental para aquela empresa ficar erguida e realmente suprir a necessidade do negócio. Entendeu? Então, assim, não tem receita de bolo, mas quando a gente fala em família, acho que não deve haver essa obrigatoriedade de um sucessor ser um filho, ser um tio, ser alguém da família. É realmente o que o negócio exige e, às vezes, o mercado exige muito também de uma pessoa que não está qualificada dentro de casa.
E interessante você falar que nas empresas que mais dão certo, assim, são aquelas que o cara já é formado desde pequena, né? Já existe um processo. Tem alguns cases legais aí no Brasil, inclusive, onde a pessoa que é uma das herdeiras, né? Tem famílias hoje no Brasil que são detentoras de algumas empresas. É claro que dentro de... Vamos pegar aí, por exemplo, sei lá, Gerdau, Votorantim, que são cases muito legais. O cara ele já começa lá nascendo sabendo que ele pode ter um espaço ali dentro. Mas não quer dizer que ele vai ganhar a cadeira de diretor, não. Né? Ele pode ter um emprego garantido se ele cumprir determinados itens e nada garante que ele vai virar um diretor ali dentro.
Cara, exatamente. Quando você pega essas organizações mais antigas, a própria Bacardi, cara, um case sensacional de sucessão. Então, assim, o cara, desde que já é uma família grande, né, cara, assim, centenária, mas, assim, eles aprendem a ser herdeiros, a cobrar da empresa, saber até onde vai esse papel de herdeiro e a participarem, ter um conselho de família e poder participar disso. Aí você também vê isso na Gerdau, você vê isso tudo acontecendo. Então, assim, você tem um cargo. Se o cargo, aquele cargo eletivo, se o cara tiver tais e tais skills e se ele passar por tais e tais processos, né? Então, beleza, ele está apto, né? Então, assim, eu acho legal ser um cara da família porque, pô, se o cara tem as skills, ele já tem aquela cultura, ele tem um negócio já, realmente aquele sentimento de sangue, propriedade, pô, acho que ele pode ter um olhar a mais de cultura dentro da empresa. Mas você tem caras, por exemplo, como o Le Mans, que o cara não... Realmente, o filho não pode entrar no negócio. Ele pode, acho que, fazer um estágio, alguma coisa, pelo que eu li ali no livro dele. É. Né? Então, assim, não tem a receita de bolo. Né? O que a gente tem que ver realmente é sempre olhar quais são as skills necessárias para aquele cara, para o negócio dar certo. Né?
E dividir, né? Entender que, como você disse, herdeiro é uma coisa, sucessor é outra. A empresa, ela é uma instituição. E você pode ter participação nessa instituição, ela pode ser sua, mas não necessariamente você pode ser o executor dessa instituição. Por isso que, quando a gente vai pegar na parte de direito, eu não sou advogado, mas a gente tem dois contratos, né? A gente tem um contrato social, a gente tem um estatuto, a gente tem como se diz, toda a parte de governança e regras dentro disso, né, com diretoria, com board, tudo muito bem dividido, porque cada ente ali tem sua responsabilidade e suas devidas participações e funções, né? E quando isso está muito bem claro, muito bem dividido dentro de um ambiente familiar, fica muito mais fácil. O problema é que no Brasil isso não está, né, muito bem difundido. O pai que vai falar com o filho já começa falando, olha, isso tudo aqui é seu, e é 100% seu, e você faz o que você quiser com isso, né? Ele não fala exatamente isso, mas está nas entrelinhas. E aí o filho começa a atuar, o filho começa a atuar dentro desse negócio, sem saber o que fazer, só sabendo que ele é dono daquilo e sai tacando, tocando de tudo quanto é que é jeito, né? Tem uma história que eu não vou lembrar exatamente como é, mas é que, como é que, não sei se você vai lembrar, que é pais fortes fazem filhos fracos fazem empresas. Eu já esqueci como é que é. Tu lembra disso?
Cara, não, eu sei qual que é a frase que você tá falando, mas não tá vindo a cabeça aqui.
Depois eu ponho aí para vocês verem. Mas eu acho que é pais fortes fazem empresas fortes e filhos fracos. Filhos fracos fazem empresas fracas. Empresas fracas fazem filhos fortes. Ih, já me embolei todo. Mas é alguma questão assim de ciclo, onde basicamente você sempre tem a segunda sucessão um pouco mais fraca, porque ele não foi criado para poder gerenciar aquilo tudo, né? E é na dificuldade e que acaba gerando pessoas fortes. Então, basicamente, o ditado quer dizer isso. Eu acho que isso que é um ambiente que, no Brasil, a gente não conseguiu perpetuar. E aí a segunda geração entra mais fraca, entra despreparada e só consegue crescer quando já se vê completamente deteriorada, né? Aí a próxima geração vê que ela vai ter que construir do zero e constrói. Por isso que as gerações de empresas familiares são entre altos e baixos, cara.
Dario, assim, a gente tem já assim, a própria sucessão, a gente já tem uma grande perda ali, né, nessa gestão, da primeira para a segunda geração, da primeira para a terceira, então, nem se fala, são objetivos diferentes, né, de novo, né, cara, assim, cada família tem a tua estrutura, então, aí você tem um pai que às vezes acredita que os filhos vão ser os sucessores, mas, cara, às vezes o filho quer ser um médico, o cara não quer ser empresário. Né? E aí ele não qualifica também a sucessão de novo, porque ele acredita que a sucessão tem que acontecer dentro de casa. Então, ele não qualifica um sucessor ali dentro de uma forma realmente qualificada, de uma forma, da forma que tem que ser feita. Pô, hoje eu sou presidente da empresa, mas que horas que eu tenho que sair daqui também? E aí tem outra coisa, o sucessor, não necessariamente esse cara vai ficar nessa cadeira. Ele está sucedendo, é um momento, é um estado que ele vai ficar. Alguma hora o negócio pode exigir alguma pessoa mais qualificada. E eu vejo isso. Então, assim, quando você tem um pai que ele tem um desejo do filho, aí o filho não vem, então o pai perdura naquela cadeira, né? Então, assim, não tem alguém abaixo dele, e aí a empresa se desfaz. Por quê? Porque ele acaba vendendo a empresa barato, seja para um funcionário, a gente vê isso acontecendo todo dia. E a empresa perde valor, né? E quem não cresce, cara, morre. Né? Então, se você não qualifica essa questão de cadeia sucessória dentro da empresa, é negócio que você perde, é uma responsabilidade social muito grande, né, Dario? A gente, como empresário, a gente cuida de famílias, a gente gera emprego. Então, a partir do momento que você não tem esses mecanismos de governança e de passagem do bastão, são empregos que estão deixando de ser gerados e pessoas que estão perdendo a comida na mesa, cara. Então, assim, é muito sério, acho que esse é um assunto que as pessoas devem tratar com mais carinho, com mais amor e com muita atenção, e não interessa o tamanho do negócio. Você pode ser um dono de uma padaria na esquina, você pode ser o dono de um mini mercado, entendeu? Que seja de família. O mercado pode continuar sendo a família, mas tem que ter uma pessoa que toque ali o negócio na frente.
Legal, cara. Falando ainda sobre o OHB, eu queria entender quais são os próximos passos. Hoje você tem um centro hospitalar, você tem construtora, você tem educação continuada, você tem hub para médicos, você já tem um leque muito interessante dentro da área de saúde. Mas eu te pergunto, para você, João, inquieto, o que você imagina que serão os próximos passos do Grupo OHB nos próximos 5, 10 anos?
Cara, hoje a gente tem um modelo tradicional de negócio já, que é realmente a locação de áreas, a especialização em big players, a parte de experiência de cliente muito consistente ali dentro. Então, agora a gente vai começar a levar isso para outros estados e outras unidades, né? A gente vai começar a trabalhar um pouquinho nesse modelo de negócio, de como fazer isso, de trazer investidores e realmente a gente capilarizar um pouco mais.
Fazer, né? Gestão de áreas de saúde, seria isso?
Gestão de áreas de saúde. Seria isso, né? Pegar um prédio, podemos fazer um retrofit, entrar com toda a nossa parte de experiência, expertise em locação, otimização de prédio metro quadrado, fazer a conexão com grandes players, né? Para deixar essa área sempre valorizada. Então, a gente vai começar agora a ter um olhar mais ativo para isso. A gente já saiu do tijolo, fomos para o digital e agora a gente vai entrar numa fase de ter esse olhar mais audacioso, para a gente conseguir também escalar o nosso negócio tradicional. Então, hoje é uma... logo após lançar a startup, agora a gente está começando nesses produtos de escala ali, digital, mas a gente vai ter esse olhar ali mais carinhoso também para o nosso negócio, que já é um negócio muito consistente e que a gente tem certeza que consegue replicar em vários pontos do Brasil.
E, João, a gente está chegando aqui ao fim da nossa conversa e eu sempre pergunto para todo mundo que passa aqui se você pudesse dar uma dica para um gestor também da área de saúde que está começando, ou até mesmo um gestor que já tem muito tempo de casa, mas que precisa disruptar, que precisa sair um pouco do tradicional porque entende que está naquele momento meio flat, sabe? Aquele momento meio de lado e já está nessa há 30 anos. Que dica você daria para esses caras que precisam, de fato, olhar para o negócio e começar a crescer ele?
Cara, acho que assim, eu vou falar uma coisa que funcionou para mim, né? Então, assim, eu vim ali, quando eu comecei no HB, era simplesmente construção e locação de espaço e reforma de prédio, era um negócio muito tradicional, né? Para mim foi bem difícil, porque eu passei essa fase que eu era DJ, então assim, eu tinha muita gente, vivia muito de música, e de repente eu entrei num ambiente muito tradicional. Para mim foi um período bem, bem difícil, né? Foi um choque, sempre fui um cara muito inquieto. Cara, como que eu consegui resolver isso? Né? Então assim, eu sou de Brasília, Brasília é uma cidade super interessante, a gente tem muita oportunidade de negócio, mas ali então é uma cidade que a gente é regido pelo funcionalismo público. Né? Então, eu senti falta de eu estudar, de eu fazer alguma coisa diferente, ter um olhar diferente da minha cidade. Então, eu vim para São Paulo estudar e fui fazer um pós-MBA em inovação e tendências. Então, tive contato com caras bem mais sênior que eu era o cara mais novo da minha sala. Então, assim, se esse cara está flat, cara, às vezes é procurar um ambiente, né, que dificilmente será uma pós-graduação, um MBA, mas hoje a gente fala muito de comunidades, mas então ele se inserir em uma comunidade de empresários, mesmo que ele seja um cara da parte médica, mas que ele se insira em uma comunidade de empresários, onde ele possa ter outros olhos, respirar outros ares e oxigenar a cabeça. Né? E foi assim. Então, assim, eu participo da comunidade do G4, ele também me oxigenou muito a minha cabeça. Né? Minha cabeça é muito inquieta, sou um consumidor assíduo de conteúdo, mas é sempre procurando pessoas que não pensam igual a mim. Né? E, às vezes, numa sala de aula é legal, você vai ter um acesso à informação interessante, mas eu acho que você tem que conectar sempre com pessoas que pensam completamente diferente de você, de outros nichos de mercado. Né? Então, acho que, assim, para o cara que está flat, eu falaria isso. Procura uma comunidade de empresários, vai fazer um curso totalmente diferente do que você está ambientado, que ali você começa a ter insights de como que você pode mexer essa cadeira aí.
Legal, boa. Cara, esse foi o João Sarto, CEO do Grupo OHB, um cara que eu admiro bastante, um cara muito sério e que está fazendo muita coisa boa, João, de verdade. Obrigado, desde que a gente começou a trabalhar no projeto da Versalhe, eu tenho ganhado muita admiração por você e tenho tido muito respeito por tudo que você vem construindo, principalmente pela tua fase, cara, de conseguir disruptar, de passar por conflitos para conseguir gerenciar tudo isso, entender que hoje você tem um negócio super profitable, mas que você, na sua inquietude, podia estar parado, sem fazer nada e tal, ganhando lá o seu sustento, mas você entende que você precisa de mais, sabe? Essa fome por mais me motiva muito em trabalhar com pessoas como você, e eu acho que espero que te motive também, você que está escutando a gente, porque uma coisa é certa, se você é empresário e está escutando a gente, ou você cresce ou você morre. Não tem meio do caminho. Se você fica estagnado, tudo te puxa para baixo. Inflação, custo de qualquer coisa, custo de matéria-prima, o próprio risco Brasil te joga para baixo. Então, tudo isso faz com que, se você fechar um ano no mesmo patamar que você iniciou, cara, saiba que o número pode estar igual, mas você já está negativo. Então, você precisa crescer sempre. E essa fome que nós brasileiros temos é inclusive a nossa nossa grande arma para poder crescer frente ao mundo, porque a gente é muito inquieto e se a gente ganha aqui no Brasil, a gente ganha em todo lugar do mundo. Então, vamos pegar essa arma que a gente tem aqui no nosso sangue e trabalhar e sair dessa monotonia, desafiar o status quo, porque é isso que vai fazer com que a gente tenha mais empresas mais sustentáveis como a do João. Bom, é isso, pessoal. João, mais uma vez, muito obrigado. O papo foi top demais. Te agradeço. Quer deixar os seus contatos, Instagram?
Claro, Dario. Vamos lá, cara. Para quem quiser acompanhar um pouquinho, né, da Versalha, a gente começou agora a crescer organicamente o nosso o perfil da Versalha, Versalha Educação, no Instagram. Quem quiser saber um pouquinho mais de mim, eu tenho ali também no João Sarto, S-A-R-T-O. Ali a gente já tem um pouquinho do lançamento, dos vídeos da Versalha, contando como que a gente estruturou esse branding, esse storytelling também. Né? E pode me seguir no LinkedIn também, que é o João Sarto também.
Boa. Minhas redes vocês já conhecem, Dario_Pérez, só seguir lá, Papo de Seu também no Instagram. E não deixem de curtir e compartilhar esse episódio, deem like aí. E óbvio, sigam os canais, galera, porque quando vocês seguem, vocês se mantêm atualizados de mais conteúdos como esse. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tamo junto.